Sexta-feira, às 4 horas da tarde, a gente tem o CBN Sabores aqui no estúdio, sempre o Luiz Augusto Xavier com convidado aqui presencialmente com a gente. Vamos começar dando um oi para o Xavier. Boa tarde, Xavier.
Boa tarde, Felipe Armata, amigos da CBN. É sempre gostoso, né? Terminar a semana de atividades locais, digamos assim, da CBN com uma conversa interessante sobre comida, sobre bebidas, sobre queijo, sobre pão, sobre vinho. A gente tem falado bastante, né? E hoje a gente vai falar um pouco de tudo isso, tirando o pão que a gente tem até, porque o nosso convidado já tem 20 anos de estrada justamente nessa área de gastronomia e dá pra gente dizer que é uma das referências aqui.
É, você falou, eu queria só dizer, é quase um pré-sextou, né? A gente está ali 4 da tarde, já começa a mudar o papo e tudo mais, né? A coisa fica
sai
mais
leve. Sai direto para o happy hour.
Exatamente. E quer apresentar nosso entrevistado?
Bem, o Rafael Zanetti, ele começou com vinhos há 20 anos, ele trouxe a Expande para cá, né? Que era uma grande importadora, mas depois ele partiu para o negócio dele mesmo, abriu vários restaurantes. Hoje ele é proprietário do Celavi, do Terra Madre, do Olivença, da Mercadoteca, de uma rede que é muito interessante, que é o Vino, que a gente vai falar, acho que mais sobre isso, porque esse é o tema que está mais atual, que está se expandindo para tudo quanto é lado. E aquilo que eu disse, tem bebida, tem comida, tem evento, tem várias coisas. E é por isso que você está aqui, Rafa. Boa tarde.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Xavier.
Boa tarde.
Obrigado pelo convite. Eu já estive na CBN anos atrás. É um prazer estar de volta conversando com vocês.
Então, e é concorrente nosso, né? Ainda mais isso. Será que eu trago concorrente? Não, fala no rádio, tem podcast.
As coisas se somam, né? A gente vai somando os conteúdos.
Exatamente. Não, e a força, e isso é uma coisa impressionante, né? Porque anos atrás, eu que não sou do meio, se falava que o rádio era uma mídia que estava ficando para trás. É o contrário, né? Eu tenho eu faço uma ação no rádio, enfim, eu vejo o programa de vocês, que eu ouço a CBN aqui por hábito há 20 anos também no carro. É impressionante, o rádio está cada dia mais forte.
É, ele foi até comentarista esportivo, sabia?
Exatamente.
Eu lembro
disso. Tem essa parte, na 91 Rock, é verdade.
Naqueles velhos tempos. Então, 20 anos e a rede se expandindo. Vamos começar pelo fim agora, por essa fase atual, explicando o que é o Vino. Eu, particularmente, sou muito fã. Volta e meia, estou lá, você vai tomar os vinhos que você escolher. Tem por taça, tem por garrafa, tem uns petiscos e tem comidinha boa. Era para ser ficaram duas, cresceram três, hoje foram.
É, entre abertas e em processo de abrir, hoje são 48. Né? Então, a gente na última semana teve uma feira em São Paulo de franchising, a gente fechou Belém do Pará.
Nossa.
Tem Manaus em processo já de abertura, enfim. A gente está espalhado pelo Brasil. E o Vino é isso, o Vino é um bar de vinhos. A gastronomia aconteceu meio por acaso, como você sabe, né, Xavier? Mas porque eu entrei mesmo, foi no mercado de vinhos, onde eu Sim. quis entrar, onde eu comecei distribuindo vinhos em 2002. E depois aprender muito e acertar e errar bastante em formatos. E o mercado mudou muito, né? O mercado ali no começo dos anos 2000, as lojas de vinhos especializadas, que era um negócio que a gente tinha aqui em Curitiba, era uma novidade, era algo assim, e é onde se encontrava a variedade de vinhos, né? O supermercado não tinha uhum. outras opções. E a partir ali de 2010, por ali, o mercado foi mudando muito. Ele migrou muito para os supermercados. Hoje os supermercados têm uma oferta muito grande de vinho, e boa, muitas vezes. Os e-commerce são super agressivos e tem uma seleção de vinhos que poderia ser melhor nos mais comerciais, mas são ainda Sim. boas, mas muito agressivos de preço. E esse varejo de vinhos foi sendo achatado, né? Tem um problema crônico no Paraná e no Sul todo, que é o contrabando, que afeta demais esse negócio.
Está aqui do lado.
Né? Aqui do lado. E a gente então foi tendo que se reinventar ao longo do tempo. E aí, a partir de 2005, com alguns sócios, a gente montou esse novo formato de um bar de vinhos, que tem uma pequena loja junto, mas é um bar de vinhos onde a gente vende muito mais a experiência do vinho do que simplesmente o varejo, para não entrar nessa briga com os grandes, com os e-commerce e tudo mais. É muito mais a pessoa curtir o vinho, ir lá tomar, provar coisas diferentes, vários vinhos em taça, comidinhas assim que ele pode ir pedindo pequenas porções, não precisa pedir um prato, nem é um pouco nossa ideia.
É, mas até não... pode pedir porque tem.
Pode, tem, mas a gente não tem a pretensão de ser um restaurante, né? É muito mais... A comida tem que ser boa, e eu falo isso sempre, que assim, é, o conceito do vinho, do vinho em taça e tudo mais, ele é importante, ele é cativa, mas se a comida for ruim, o cliente não volta, né? Então, o vinho é o protagonista, mas o coadjuvante aí tem que ser bom.
E você falou um pouco das outras cidades, né? Quais são os principais estados que vocês estão agora? E há uma diferença nessa experiência do que está aqui, do que está em outros lugares?
É, as pessoas muitas vezes perguntam assim, não, mas e no Nordeste vai vende vinho tinto? E isso é um pouco impressionante. Vende mais, muitas vezes mais, nas cidades quentes o vinho tinto do que em outras cidades. As pessoas têm muito hábito no ar-condicionado. Rio de Janeiro, por exemplo, vende muito vinho tinto. É, a gente está espalhado hoje, são em 17 estados. É, então, tem grande parte do país. Claro que uma concentração na região sul-sudeste, né, com várias unidades em São Paulo, no Rio, na região sul. É, a gente deve abrir nos próximos dias aqui, Umarama, Itapema, em Santa Catarina, abre também na sequência, enfim. É, então, está um pouco espalhado. E, de uma forma geral, tem as variações. Te dá um exemplo, vinho português, por exemplo. Vinho português na região sul vende razoável, não tem muito hábito. Até Curitiba um pouco mais, mas não tem muito hábito. Você vai no Rio de Janeiro, vende muito vinho português, muito, mais que argentino, se você tiver uma seleção de portugueses em um preço competitivo. Então, tem sempre essas adaptações que tem que se fazer cidade a cidade.
E qual é o perfil do cliente? Faixa etária? É mais jovens? Ou tem alguns que ultrapassam um pouco isso?
É, as pessoas, assim, no primeiro momento, como é um bar de vinhos, a primeira impressão é que o cliente é jovem. A gente tem uma faixa etária muito jovem, que a gente conseguiu abrir isso para o mercado de vinhos. Eu, quando comecei no mercado de vinhos lá em 2002, 2003, você lembra da Expand, depois do Terra Madre, não tinha grupo de jovens que ia beber vinho, isso não existia. Começava aos 40 anos as pessoas que frequentavam frequentemente, né? Não que era eventual. Hoje não, hoje a gente tem um público a partir de 25, assim, muito grande. O público do vinho é maior feminino do que masculino, mas tem muito o pessoal também já mais velho que entendeu e que gosta dessa certa informalidade do vinho. Claro que o pessoal mais velho, e não é culpa deles, eles foram formados como vinho, como um produto de status, né? Como produto de glamour, de ritual. E aí ele vai no vinho, ele fica às vezes meio chocado, porque não tem todo aquele mise-en-scène de serviço, de decanter, de tudo isso. É você tomar vinho como para se divertir, provar. Claro, tem vinhos bons, a gente faz o serviço adequado, temperatura,
tem
sobretudo.
Tem decanter também, tem, se precisar.
Mas sem aquele negócio... quando eu abri a loja em 2002, os vendedores nossos da loja trabalhavam de terno preto e gravata para atender o cliente. Imagina, o dono da época da Expand falava que a Expand era a H-Stern do vinho. Então você pensa, quantas pessoas podem entrar na H-Stern, né? Então era um mercado restrito e que mais assustava as pessoas do que acolhia. E o vinho tenta fazer o contrário, de acolher todos os públicos. Você quer tomar o vinho de R$30, você é bem-vindo. Você quer tomar o de R$300, você também é bem-vindo.
E aí isso, a questão de horário também afeta? O after hour, por exemplo, é um momento que tem mais essa questão de informalidade, ou outros horários são um pouquinho diferentes?
Tem, mas sabe que é uma... Até tempos atrás eu falava isso com o Fabiano, que está aqui. A gente... Curitiba, sobretudo, tem uma característica que happy hour não funciona em Curitiba. As pessoas, de uma forma geral, as pessoas vão em casa, né, se arrumam, tomam banho e depois saem. Né?
É pior no conceito básico de sair direto do trabalho.
Direto, de você prolongar o teu dia e já passar. A gente tem uma unidade em Pinheiros, em São Paulo, onde tem muitos escritórios próximos, e agora pós-pandemia que as pessoas estão voltando, a gente tem muito esse público das 6 horas e gravata, sabe? A pessoa vai direto, toma uma taça, com uma coisinha, fica um pouco e vai embora. Aqui não tem muito isso. Aqui é muito mais um programa. A pessoa vai em casa, depois vai para lá, e aí estende mais também. Aí vai até mais tarde. Lá termina mais cedo, e aqui vai até mais tarde.
Você está falando da diferença do terno do tempo da Espanha com o que tem agora, e houve muita diferença também nos vinhos. Por isso que você partiu também para importação direta, para uma empresa, uma importadora, a Magnum?
É, o que acontece, a Expand mesmo, esse, que na época era a maior importadora do Brasil, ela me abriu muitas portas, né? Foi uma grande escola, sou eternamente grato ao que ela fez por mim, e me deu contato, relacionamentos no mundo todo, nas principais regiões produtoras de vinho. A partir dali, eu me identifiquei muito mais com os pequenos produtores. Que o pequeno produtor de vinho, no final das contas, ele é um agricultor, né? Claro. Ele é um agricultor que só faz um processo de transformação ali da fruta na bebida. E essas pessoas são muito interessantes, é muito boa a conversa, são pessoas que tentam expressar no vinho aquela história daquele lugar, daquela região, aquela uva, daquela cidade. E quando você vai para os grandes produtores, aí não é discussão se o vinho é bom ou é ruim, tem grandes produtores que o vinho é excelente. A gente tem a Dom Pérignon, que é um dos champanhes mais famosos do mundo, que custa R$1.500, faz 6 milhões de garrafas. É uma indústria, ou seja, mas esse grande produtor, que é industrial, para mim falta um pouco de alma, assim, eu não me identifico pessoalmente. Então, o nosso portfólio da Magnum, da Vino, a gente tenta retratar um pouco isso de algo mais artesanal, algo mais autêntico, onde cada região expressa realmente aquele lugar. Não a Coca-Cola do vinho, né? Que um pouco, se você toma um vinho, um Cabernet Sauvignon do industrial, do Napa Valley, do Chile ou da Austrália, e o gosto é igual. Eu acho que aí o vinho perde muito da graça.
Ali tem a personalidade do cara, né? Ou da família dele, né?
Boa ou ruim, você pode gostar ou não. Uhum. Mas ele expressa ali, ele faz do jeito que ele acredita, né?
Queria puxar um segundo assunto aqui, que o Grupo Vino também administra a Mercadoteca, né? Queria falar um pouquinho desse momento, novos empreendimentos abrindo. Como é que está a Mercadoteca nesse momento?
Então, a Mercadoteca foi um dos negócios nossos que sofreu mais durante a pandemia, né? A gente teve um período muito difícil. Eu estou na Mercadoteca como lojista desde o começo, mas na gestão do empreendimento desde 2018. E aí a gente não entendia nada desse negócio, apanhei muito no começo. Quando a gente começou a entender um pouco aquela dinâmica, veio a pandemia, né? E nós ficamos, lembrar, em 2020 teve aquele período de abre, fecha, pode abrir. Nós optamos naquele período
as bandeiras.
Isso, de não abrir, né? Porque era muito mais caro abrir fechado do que não abrir, então nós ficamos 7-8 meses fechado. E a gente aproveitou esse momento para nos reinventar um pouco como um modelo de negócio. E, graças a Deus, agora a gente está fechando. Estava vendo os números hoje de manhã do fechamento do mês de junho. A gente fez o segundo mês da história da Mercadoteca agora em junho. Teve o melhor sábado da história. Então, quer dizer, eu acho que a gente conseguiu retomar. A gente tinha um pouco uma imagem na cidade que era um lugar decadente, enfim. Teve uma época que abriu muitas coisas parecidas, similares, e a gente sofreu com isso. Mas eu acho que graças ao lojista, sobretudo, mais do que a Mercadoteca, a gente conseguiu levar lojistas muito comprometidos e de qualidade. E o que faz um negócio se consolidar em gastronomia não tem jeito, é a qualidade do produto. Qualidade. Porque a moda passa, é novidade, é diferente, é único de Curitiba. Isso dura 6 meses. Para se consolidar, precisa ter entrega de produto, né? Precisa ser bom. E para ser bom, não é mérito da Mercadoteca, são dos lojistas que a gente tem lá hoje que entregam um produto de altíssima qualidade.
Como é que você faz essa escolha? Ou você não faz a escolha? Ou a Mercadoteca não escolhe, simplesmente aceita ou não proposta de interessados em ocupar espaço?
Não, a gente faz 100% disso. Eu acho que assim, o nosso papel lá hoje é um pouco esse, uma curadoria gastronômica. Porque como a Mercadoteca não é muito grande, a gente tem hoje 100% de ocupação. Eventualmente, quando sai uma operação, a gente poderia colocar outra rapidamente. Há uma demanda para ir para lá. Mas tem que estar no padrão das outras, porque senão o que acontece? Ela só divide o faturamento de quem está lá. Se é alguém que não agrega nada, que não leva cliente novo, que não leva alguma coisa de diferente, eu vou pegar um bolo que já existe e dividir em mais um. E aí, para os lojistas que estão lá, é injusto isso. Então, a gente prefere muitas vezes, nós ficamos agora, inclusive, com um espaço lá, alguns meses fechado, até encontrar uma operação que faça sentido e que tenha o nível de qualidade das outras que lá estão.
Você falou numa trajetória que é interessante, né? Você falou que vários outros lugares começaram a aparecer parecidos com a Mercadoteca, e justamente foi a Mercadoteca que fez que os outros lugares começassem a aparecer, né? E aí, como foi esse repensar, então? Porque agora eu tenho um monte de outros lugares, qual que é a inovação? Você falou assim, pô, agora a gente vai fazer diferente em que sentido?
É, a Mercadoteca...
Alguns, muitos fecharam já.
A Mercadoteca teve o mérito de ser pioneira, que também não é meu, foi dos empreendedores iniciais, e aí realmente surgiram vários outros seguindo a mesma linha, o que é legítimo, é natural em qualquer segmento, de virem outros depois de quem começa, é natural. E o que a gente entendeu é isso, assim, a gente tem que deixar, a gente não pode ser uma palavra que eu não gosto, inclusive, que se diz não é espaço gastronômico, eles falam complexo, enfim, praça... algo assim, eu disse, olha, a gente não pode ser uma praça de alimentação. Ou seja, a praça de alimentação de um shopping, praça de alimentação, e não espaço no shopping que tem espaços legais no shopping. Ela é o quê? Ela atende uma necessidade de alguém que foi ao shopping para fazer uma compra, para comprar um serviço, e atende uma necessidade daquele cliente para comer. A pessoa não foi lá para a praça de alimentação. A gente não tem a loja do lado, não tem a âncora do lado que gera o fluxo. Então eu tenho que ter o quê? Produto. A pessoa tem que ir pela minha comida. Ela tem que gostar das operações que estão lá, do ambiente que está lá, do vinho que está lá, do coquetel, do drink, da cerveja artesanal que está lá. Então, a grande transformação desde que a gente assumiu foi um pouco tentar levar a régua do padrão de qualidade para cima, para que as pessoas saibam, olha, eu posso ir lá, tem hoje 17 operações na Mercadoteca, eu posso fechar o olho e escolher uma e ali vai ser bom dentro do que ele se propõe a fazer. Ele vai estar, ele é bom dentro do seu estilo.
Puxar um terceiro assunto antes que o tempo fique corrido, que é justamente esse teu lado de restaurateur, né? Você tem o Terra Amada, você tem o Salavi, você tem o Olivença, e curiosamente você trouxe para cá grandes chefes, como o Ivo Lopes, que depois deixou o irmão, o Ivan, trabalhando com ele,
o
Henrique Chacan, que abriu o Salavi, e volta e meia se traz ele de volta, né, porque ele é muito engraçado e muito bom. Mas ao mesmo tempo você revela os caras lá dentro. Saiu um cara, você pôs o Lênin, saiu o outro, você colocou o André Piontec, que hoje está... Estou em outro espaço também. E outros tantos começaram com você. Um dia estava vendo, parece que dos últimos que eu falei, 8 ou 10 tinham passado pelas tuas mãos. Então você se divide entre trazer um medalhão e depois revelar a prata da casa, na linguagem do futebol.
Exato. Eu acho que o mais justo que você tem é você sempre valorizar quem está dentro. Quando a gente busca alguém de fora, é porque realmente naquele momento você não tem uma pessoa dentro da equipe que possa assumir. Mas é valorizar quem está dentro. E eu tive um pouco de sorte que essas pessoas passaram por lá, a mérito muito de quem era o chefe no momento também, que daí trouxe como sua equipe o outro. Quer dizer, o caso, o chefe era o Ivan, e o Ivan veio o Lênin, depois saiu o Ivan, e o Lênin assumiu, e foi ao Salavi e assumiu, e assim foram o Juliano também, sei com a mesma história, ele estava na equipe, depois sumiu. Eu acho que é um pouco uma ordem natural se abrir o espaço para quem está dentro. Agora, é sempre um desafio daí do papel do gestor, é achar o equilíbrio entre você dar a esse chefe que está surgindo, cheio de criatividade e iniciativa, liberdade, versus manter a identidade da casa, né? Esse é o grande balanço que tem que se buscar.
Mas nessa linha, eu queria fazer uma última pergunta aqui, que tem a ver com isso de gestão e soma tudo. Como é que é administrar tudo isso, né? Porque daí vão aparecendo outras coisas, uma coisa diferente da outra, como é que se dá conta?
Eu acho que o fundamental é ter pessoas próximas, sejam sócios, eu tenho bons sócios, bons parceiros de negócio ao longo dos anos, eu tive sócios muito, muito competentes, muito comprometidos, e pessoas na equipe também, tem muitas pessoas que vão e que vêm e vão, mas que vão deixando o seu legado aí. A gente, hoje o que nós somos é um pouco resultado de todas essas pessoas que a gente está falando aqui. Tem mérito do Ivo, do Rodrigo Martins, do Ivan, do Lênin, de todos esses que a gente citou, é um pouco desemboca onde isso é você ter boas pessoas que, seja o tempo que elas ficarem, mas que naquele período elas sejam comprometidas e competentes no que fazem.
Dá tempo para uma última perguntinha, Xavier? Quer fazer?
Não sei, você que está controlando o tempo.
Se você quiser, dá tempo de mais uma.
Tenta lá, vai.
Então, acho que eu queria falar um pouquinho de futuro, né? Então, assim, somou vários caminhos e tudo mais, então para que lado ir nos próximos anos?
Eu estou muito, muito comprometido com esse projeto do Vino, que é um projeto que hoje cresceu muito, né? Nós estamos com 48 unidades e com um projeto de fechar um ano em 60. Então, assim, eu estou muito comprometido com esse projeto de levar o vinho e esse estilo de se beber vinho para o Brasil inteiro, num estilo mais informal, mais casual, sem complicação, sem pompa, sem frescura, menos glamour do vinho e mais uma bebida de dia a dia. Eu acho que popularizando o vinho aumenta-se, vai aumentar o mercado e vai ser bom para todos que estão envolvidos nele.
Se o CBN Sabores, né, todas as sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, antes da gente se despedir, vou pedir o que a gente sempre pede esse horário para o Xavier, que é anunciar quem vai ser o convidado da semana que vem.
Um dos tantos que já trabalhou com ele. Começo de carreira, e hoje é um chefe reconhecido, e eu estou espetacular o trabalho que ele está fazendo, que é o Luan Honorato, que é o chefe do Nômade, do Noma Hotel.
Então, na sexta que vem, a partir das 4 horas da tarde, hoje a gente agradece a presença do Rafael Zanetti, empresário e especialista em vinhos. Muito legal o papo, super pra cima, obrigado pela presença.
Um abraço, obrigado.